O que nós sabemos é uma gota, e o que nós não sabemos é um oceano. Essa é uma frase que eu ouvi na série Dark, eu estou assistindo pela segunda vez. Dessa vez eu estou assistindo em inglês, com as legendas em inglês. O idioma original da série é o alemão, mas o alemão sem chance para mim agora, uma coisa de cada vez. Essa frase é de uma cena onde o cara que vai passar a usina nuclear para Cláudia, né? Para ela comandar, ele fala essa frase para ela, tentando explicar mais ou menos que os trabalhos que ela vai ter na usina não diz respeito apenas a administrar uma usina de energia. Está envolvido todo um fenômeno cósmico ali de viagem no tempo, de realidades entrelaçadas. E a Cláudia mal sabia, né? Então, estava ali explicando para ela. E é uma reflexão que todos nós devemos ter, que o que nós sabemos é sempre uma gota, o que nós não sabemos é um oceano. As pessoas têm muita sede por esse oceano, por esse conhecimento, mas eles não sabem que, como nós somos uma gota e o outro lado é um oceano, em um certo nível, conforme essa gota vai crescendo e se tornando um oceano, em certo nível, o tudo vira nada, muito rapidamente. E aquilo que a pessoa queria tanto, de repente não é mais nada, já não tem perspectiva, né? Vamos explorar melhor esse raciocínio. Tem uma situação, eu acho que na primeira temporada, ainda no começo da segunda, que o Jonas jovem começa a viajar no tempo, nas primeiras viagens, e ele logo é capturado pelo Egil, a mando do Noah. Que a essa altura, quem está assistindo a primeira vez não sabe, mas já é o Adam, já por trás de tudo, manipulando, inclusive o John mais velho, né? Então, o John mais velho ali está olhando para o John mais, para o Jonas mais novo, que esse mais novo, por sua vez, está trancado numa sala, que é onde eles faziam as experiências ali com as crianças de viagem no tempo. E o Jonas mais velho está explicando para o mais novo que ele vai ligar um dispositivo e o Jonas novo vai viajar no tempo. E o Jonas mais novo fica desesperado, implora e chora para soltar ele dali, né? Que ele só quer voltar para a vida dele, né? E o Jonas mais velho explica para ele que, como ele já tinha, o mais novo já tinha feito umas viagens, né? Já tinha visto o quanto que os paradoxos ali das linhas do tempo tinha acabado com a vida dele, né? Que a menina que ele gostava, de repente, era a tia dele, e o pai dele era o menino que entrou na caverna lá, enfim. Mas ele continuou gostando, apesar de ele não poder ficar com a menina, que ele descobre que é a tia dele, ele continuou gostando dela, da Marta, né? E aí eles estão discutindo ali naquele momento tenso, o Jonas novo chorando, pedindo, implorando para sair daquela sala, né? E enquanto ativava os dispositivos ali e tal, o Jonas velho fala pro novo: "Mas você beijou a Marta, não beijou?" Mesmo sabendo, ele não fala isso, mas para quem assiste ele já entendeu isso, né? "Você beijou a Marta, mesmo sabendo que era sua tia", né? Daí ele solta o seguinte, que é o título desse post aqui. Eu escrevi dessa forma, né? Nós somos livres na atitude e escravos presos no desejo. O Jonas diz para ele assim que o livre-arbítrio é como se não existisse, ele não existe de fato. Porque você tem o livre-arbítrio para agir, mas você não tem liberdade para querer o que você quiser. Você é escravo daquilo que você quer. Você quer o que você quer, você não escolhe o que você quer, né? Ele quer dizer isso filosoficamente. Isso me lembra a frase do Nietzsche, que eu adoro, é: "O homem preferirá ainda querer o nada a nada querer." E, enfim, ele deixa esse Jonas novo, que tá surtado, inclusive a resposta dele é: "Você tá maluco, você é louco", né? Isso não faz o menor sentido, né? Ele fala. Mas de fato faz um pouco de sentido, se for analisar. Faz um certo sentido, né? Faz um bom tanto de sentido. Nós somos de fato livres na atitude, temos o livre-arbítrio. Aí, no caso ali na série, né, o Jonas um pouco mais velho, ele tá desiludido. Ele fala: "Não, a gente tá preso nisso aqui, ele quer acabar, né, destruir o buraco negro, mas ele tá sendo manipulado, e na verdade é ele que tá criando o portal dimensional lá do Viagem no Tempo. Ele achando que tava destruindo, ele tava na verdade criando, né, tornando possível. Sem saber, sendo manipulado." Mas ele está desiludido ali. Ele diz que livre-arbítrio não existe, nós somos escravos do querer. Porque ele, mais velho, já sofreu um montão por não poder ficar com a tia dele, que depois ele descobriu que era tia, né? Imagina o trauma que deve ser. Imagina o trauma na cabeça do Urik, então, que perde o filho e viaja no tempo atrás do filho. Enfim, a primeira e segunda temporada da série Dark é genial em vários aspectos. E eu vou até, acho que, fazer mais alguns posts, que agora que eu estou vendo a segunda vez, é muito bacana. Mas então, sobre a questão do livre-arbítrio e o desejo, de fato a gente é livre para agir e não escolhe o que quer, a gente quer o que quer. Mas aí como equilibrar para ficar de uma forma de querer o que é melhor, vamos dizer assim, né? De querer o que é bom. Eu acho que, a princípio, antes de explorar melhor esse querer, já quero tratar da questão da intensidade. O querer demais qualquer coisa já é estranho. É uma certa obsessão. No caso do Jonas, ali da série, ele quer cada vez mais abocanhar, né? E dominar, e viajar, e controlar, e manipular, e reescrever a realidade, reinventar, destruir, reconstruir. Eles querem algo muito grande. E eles vão atingir esses patamares de grandeza consciencial, e é aquilo que eu falei no começo da conversa. Rapidamente, o tudo se torna nada. Não tem perspectiva mais. Precisa ter os dois lados. É por isso que Deus, o oceano cósmico de consciência, entra no corpo do homem para viver como Messias. Reduz a sequência, a frequência, a vibração, para poder experimentar esse momento, para ter a perspectiva. Isso para ele é o querer, né? Esse é essa chama que mantém vivo, né? A paixão, o Eros. Engraçado, na mitologia grega, curioso, o Eros, que é filho da Afrodite com Ares, né? Que inclusive fruto de uma traição, né? Talvez eu vou fazer um post só das traições da série Dark. Daí eu falo de novo desse assunto. Mas a Ares e a Afrodite, ela traiu o Hefesto, nasceu o povo do amor. Nasceu o Eros, que é a paixão, mas também nasceu outros e outros lá, que é a sedução, os ciúmes, tudo filho da Afrodite com Ares. E é curioso que o Eros, sendo a paixão, o puro desejo, né? A personificação do puro desejo, da paixão, ele se apaixonou pela psique, que é quem o Jung sempre se refere na obra dele como a mente consciente, a mente lógica. Não é curioso como a pura paixão se apaixona pela pura lógica? E a história, inclusive, é muito boa. Tem no canal do Foco da História, quem quiser ver. É muito interessante. Não quero muito fugir do assunto, apesar de ter a ver, né? Que é o agir versus desejo. Eu penso que o grande triunfo do livre-arbítrio é a pessoa transcender o desejo, né? Ela conviver com o desejo, com esse fluxo natural, o Zen, e colocar a atitude dela num caminho superior, né? É aquilo que a gente fala na escola de Lúcifer, que a honra é o escudo do amor, né? Então, na verdade, para nós é muito simples tudo isso. A gente sabe bem como funciona livre-arbítrio, destino e tal, mas é comum as mentes ficarem perdidas por aí, né? De fato, a gente. E na verdade é muito mais comum do que se pensa, porque a primeira coisa que a pessoa deveria fazer em qualquer situação, seja um iniciado ou não iniciado, até uma jovem pessoa, até quase que uma criança, desde a pessoa mais simples, a mais estudada, qualquer pessoa poderia fazer, é a autorreflexão. Ou se ele é religioso, um momento sozinho, de oração, de conversa com Deus. Ou uma auto-reflexão, uma meditação, ficar sozinho um pouco, pensar um pouco na vida. Só que as pessoas não têm nem tempo de fazer isso. Elas estão lutando para sobreviver. E o pouquinho de tempo que elas têm livre, elas vão se divertir, né? Vão ter um pouco de alívio. Então o sistema já é feito para ninguém chegar nesse ponto, né? Ninguém pensar nisso, ninguém trabalhar isso. Mas de fato, uma certa plenitude, um equilíbrio se encontra nisso. Colocar a honra como escudo do desejo, né? Do amor, do Eros. E aí vai fluir bem, vai seguir bem, né? No caso do Jonas ali, um pouco mais complexo, né? Como que ele vai fazer? A menina agora é tia dele. Mas aí é coisa de roteiro, né? É coisa de série, é ficção. Ele poderia conversar com ela, explicar, levar ela para viajar no tempo, né? Ele levou a mãe dele. Ele chegou ele velho e levou a mãe. Acontecem umas coisas bizarras nessa série, mas mesmo assim, muito boa. E eu vou, como eu disse, eu vou falar mais sobre algumas coisas, sobre o paradoxo Bootstrap, sobre as traições lá e sobre mais alguma coisa que eu anotei ali. E de fato, para encerrar e para reforçar esse raciocínio, eu estudei muito o Valdo Vieira, né? E o Valdo Vieira falava assim: se te falta autocrítica, só vai sobrar a heterocrítica. Então, o Jung falava assim, que qualquer erro que você não quer olhar para ele, você está fadado a encontrar ele no futuro. Então, se você não parar você mesmo, a Clarice Lispector escreveu o seguinte: se nós podemos aprender com os toques sutis, aliás, ela falou o contrário, se nós aprendemos com os golpes duros da vida, nós também podemos aprender com os toques sutis da alma. Então você evitaria de ter uma catarse, aquele peso, aquele desdobramento, um acidente de percurso, né? Que a gente chama de livramento. Uma desgraceira, uma bad, uma coisa ruim, às vezes um erro, né? Uma cagada, né? Uma presepada, uma patuscada. Você poderia evitar essas coisas com um pouco de reflexão, de autocrítica. Às vezes evitar uma humilhação, uma discussão, uma briga, um desacerto. Muito disso pode ser evitado com a reciclagem interior, né? Com a meditação, com a reflexão, passar uns momentos sozinho, pensando, né? Se você é religioso, orando, conversando com Deus. Mas seja o que for, sozinho consigo mesmo, observando seus pensamentos. As pessoas são refém do desejo porque elas só vão. Elas são quase como animais, elas só vão no instinto. A dádiva do livre-arbítrio, da consciência, da psique, da mente lógica, é poder ficar acima de tudo isso e olhar para isso. Ela não se desconectou disso. Isso é um extremo também que é ruim, né? Vai deixando de ser humano, vira uma máquina. Pode virar um ser cruel, desprezível também, né? Vai virando como se fosse um zumbi e depois passa. Depois do zumbi vira demônio. E vai ficando mais abjeto, mais asqueroso. Tem que ter esse certo equilíbrio de lógica e abstrato. Mas para isso, a mente abstrata, lógica, tem que tomar o lugar dela e ver de cima, né? E ao mesmo tempo, aquilo que o Bob fala, o cavalo. Né? Você tem o seu corpo abaixo, o seu reino animal, e a mente superior em cima, cavalgando, e os dois fazendo uma troca saudável, um fluxo, um respeitando o outro, numa interdependência saudável, né? Uma homeostase, um equilíbrio. Eu creio que é isso, agora está bem claro. Luz para nós.